Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. E você sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados, né?
É isso aí, Kátia. Ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro do que acontece na nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E vai ter o seu espaço também para participar pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem escrita e logo mais vão ser liberados os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você fazer suas observações, reivindicações e também reclamar aqui, né, os seus direitos no Jornal do Meio-Dia. Diga, Kátia.
Só o 3675-2000, tá?
Só o 2000, né?
É, só o 2000 então, liberado para os ouvintes, tá?
Logo mais.
Isso, já já.
E o Coutinho Neto chega já já também, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, daqui a pouquinho. E você, como o Marcos já disse, vai poder participar, já se prepara aí. No caso de quem quer enviar mensagem escrita para o WhatsApp, já envia desde agora a sua mensagem. E nós vamos divulgar ainda hoje, tá bom? Olha, o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 5 de abril, já está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéu, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, outra na Marquês de Paranaguá. É onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: PT e União Brasil concentram 40% dos deputados. É o cenário político aí na Bahia.
Já, se não me engano, 70 deputados já mudaram de legenda, Kátia.
Muitos deputados já mudaram de legenda.
Olha, o dia de Teresina, Câmara Federal, no Piauí, apenas 4 partidos mantêm representação.
Diário de Pernambuco, começa a disputa por Noronha no STF.
Jornal do Comércio, de Recife, crescimento do PL mostra poder político de Bolsonaro.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, no Ceará. Óbitos por influenza já ultrapassam os de 2021, portanto, as mortes por gripe, viu, gente, lá no Ceará, em 2022, já estão ultrapassando os números de 2021. Porque tem gente que acha que a gripe não mata, né? Influenza mata, viu, gente?
Gazeta de Alagoas de Maceió, eleição suplementar. A Assembleia Legislativa já tem 3 candidatos a governador tampão.
Jornal Imparcial de São Luís, no Maranhão, começo de mudança. Carlos Brandão anuncia o primeiro escalão de governo.
O Dia do Rio, empregos, veja como se inscrever para mais de 14 mil vagas no Rio de Janeiro.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Após desistências, governo busca nomes para comandar a Petrobras.
Valor Econômico de São Paulo, secretário de Guedes volta a ser cotado para presidir Petrobras após desistência de Adriano Pires.
Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo. Nova plataforma da Petrobras vai criar 2.200 empregos no estado. Portanto, é lá no estado do Espírito Santo, hein? Tá aí. Pode ser uma oportunidade para você que está em busca de emprego, tá?
Folha de Londrina, do Paraná, mais da metade dos deputados estaduais mudam de partido.
E Jornal Popular de Goiânia, após mudança, partidos na Assembleia caem de 17 para 12. Olha, mudanças e mudanças, né? Nesse cenário político aí. É. Olha pra aí, mais da metade dos deputados estaduais mudam de partido. Isso está ocorrendo em todos os estados, viu, Marcos?
Eles demonstram a importância que eles dão aos partidos.
Né? É, na verdade, querem continuar no cargo.
É.
É, só pensa no seu próprio umbigo. Agora, lembrando que toda regra tem exceção, tá
claro,
bom, caros
claro.
Candidatos a deputados e que já são deputados, tá? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e também participa. Então se prepara para daqui a pouco falar conosco ao vivo pelo 36752000. Ou já envia sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, mensagem escrita, 988291029. Olha, aqui no Noticiário Regional vamos iniciar lembrando, falando sobre vacinação, porque em Ilhéus inicia vacinação contra a gripe, tá? Então preste atenção você de Ilhéus. A Secretaria de Saúde de Ilhéus deu início ontem à campanha de vacinação contra a gripe em Ilhéus. Conforme a secretaria, a estratégia acontece em duas etapas para atender os grupos preconizados pelo Ministério da Saúde. A primeira etapa será realizada entre 4 de abril, portanto começou ontem, e vai até 2 de maio, e contemplará idosos com 60 anos ou mais, indígenas e trabalhadores da saúde, tá? Entre 4 de abril e 2 de maio. É indispensável a apresentação do documento de identificação com foto, então tem que levar cartão também do SUS, carteira de vacinação, e o serviço já está disponível conforme o horário de funcionamento de cada unidade de saúde. Tem o módulo norte, que tem os postos de saúde, Sara Kubitschek e Avenida Esperança. Na região sul, os postos de saúde, Nossa Senhora da Vitória, no Ilhéus 2, no Hernani Sá e em Olivença. No centro tem UBS Conquista, UBS Santa Dulce dos Pobres, que é na Avenida Princesa Isabel, o posto do Basílio, o CAI 3, que é o antigo CESP. E também na região oeste, que tem os postos Euler Ázaro, o posto de saúde também aqui no Banco da Vitória e também o posto de saúde do bairro do Salobrinho. Só repetindo, por enquanto, em relação à estratégia de vacinação contra a gripe, tá? Conforme a orientação do Ministério da Saúde, de 4 de abril, desde ontem, até o dia 2 de maio, a vacinação contra a gripe vai para idosos, né? Vai contemplar idosos de 60 anos ou mais, indígenas e trabalhadores da saúde. Conforme for mudando aí os grupos, né? A gente vai divulgando para você que quer tomar a vacina da gripe. Liberar aí, eu tô dentro. A gente já gosta, né, Marcos? A gente toma. Bem, 12h17, vamos falar de um assunto aqui bem interessante, olha que bacana. A equipe do Centro Cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau adota medidas de acolhimento aliadas à música. Então, para muitos pacientes, a internação é um momento de dúvidas e incertezas, né? Por vezes, a apreensão e a insegurança podem abalar o emocional de uma pessoa, por exemplo, em um processo pré-operatório. Por esse e outros motivos, a equipe do Centro Cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, dá apoio ao internado, adotando uma série de medidas humanizadas, como atenção, esclarecimento de dúvidas, acolhimento, além de usar a musicoterapia durante os procedimentos, os quais fazem toda a diferença. Então, a maioria dos pacientes aprovam as medidas e relatam que a música promove uma sensação de bem-estar e relaxamento. Além disso, possibilita a evocação de sentimentos e sensações alegres, reduzindo ou eliminando aquela tensão ou ansiedade característica da cirurgia, né? E isso é muito comum, né, gente? Então as pessoas ficam mesmo tensas. E a musicoterapia ajuda a melhorar isso. A paciente Sônia Campos, ela destaca como excelente toda a estrutura do hospital e as medidas usadas pela equipe do centro cirúrgico. Ela disse: achei muito interessante a ideia da música na hora da cirurgia, ajuda a manter a tranquilidade. Outro cuidado que demonstra respeito é cobrir os seios, pois me deixou menos constrangida, né? Muito bacana isso. E a paciente fez questão de relatar o trabalho da equipe, né, do hospital. Atendimento de enfermeiras, nota 10, assim como os das meninas da cozinha. E ela disse que o Dr. Rafael e a equipe médica são excelentes. A Marta é estagiária, ela disse que é muito atenciosa e as técnicas de enfermagem Ana e Rai são muito prestativas. Sou grata à enfermeira Rose por todo o cuidado e assistência. Parabenizo o profissionalismo de toda a equipe do pré-operatório e a anestesia. Todos esses profissionais também me entenderam muito bem. Avaliou essa paciente. Já a Dil Silva, outra paciente que realizou a cirurgia no hospital, disse que foi muito bem atendida e declarou: preciso relatar como foi meu atendimento e destacar alguns profissionais. Mesmo considerando todos como excelentes, a equipe de Dr. Rafael Vivas é maravilhosa. A anestesista Yara é muito atenciosa e educada. O atendimento da equipe de enfermagem é muito bom, principalmente a enfermeira Rose e a técnica Rai. E ela fala até que o porteiro Carlos do ambulatório também é muito atencioso, orienta e informa tudo que precisamos. Estou muito satisfeita com o atendimento recebido aqui. E outra questão observada pela paciente foi a humanização e o respeito que recebeu durante a sua cirurgia, né? E ela disse: amei a ideia do tapa-sexo adaptado, me deixou bem mais confortável. Também foi incrível a ideia de colocar um som baixinho, ficou bem leve e tranquilo, e o ambiente no momento da cirurgia. Isso tudo é importante. O paciente, ele tem que entrar ali com tranquilidade, né? Sem tensão, sem estresse. E você dar mais conforto possível para o paciente é muito importante, gente. As mulheres, então, ficam constrangidas, né? Quando tem que entrar, né? Totalmente sem roupa. E aí, a partir do momento que tem todo o cuidado, deixar elas cobertas, cobrir as partes íntimas, isso é muito importante. E esse atendimento humanizado em qualquer hospital é importantíssimo. Que bacana, viu? 12 horas e 20 minutinhos. Vamos mudar de assunto. Vamos para a área aí do ensino, Marcos, superior. Porque tem boa notícia aqui, viu? O FSB abre 566 vagas em cursos de graduação em Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Não é,
é isso aí, Kátia. Já também tem o Coutinho Neto, a primeira participação dele aqui no Jornal do Meio-Dia.
Tá ok aí?
Tá ok. A Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, abre na próxima sexta-feira, dia 8, inscrições em processo seletivo para ingresso em vários cursos de graduação. Serão ofertadas 566 vagas distribuídas em 10 localidades do Sul e Extremo Sul do Estado. Pode se inscrever quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, no período 2018 a 2021. As vagas são para moradores de Itabuna, Ilhéus, Ibicaraí, Quaraci, Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Posto da Mata. Os interessados terão até o dia 17 deste mês para se inscrever. Para o campus Jorge Amado, em Itabuna, as vagas são para os cursos de Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia de Aquicultura e Recursos Hídricos, Engenharia Florestal e Engenharia Sanitária e Ambiental. São ofertadas ainda vagas nos cursos de Mídia e Tecnologia, Políticas Públicas, Produção Cultural, Licenciatura Interdisciplinar em Artes e Suas Tecnologias, Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e Suas Tecnologias, Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e Suas Tecnologias e Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e Computação e Suas Tecnologias. Para o campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas, as vagas são nos cursos de Gestão Ambiental, Licenciatura Interdisciplinar em Artes e Suas Tecnologias, também Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e Suas Tecnologias e Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e Suas Tecnologias. No campus Sozígenes Costa, em Porto Seguro, as vagas são nos cursos de Artes do Corpo em Cena, Jornalismo, Som, Imagem e Movimento, Engenharia Sanitária e Ambiental, Oceanologia, Antropologia, Gestão Pública e Social e História. Acesse o edital e do portal seletivo no site UFSB, www.ufsb.edu.br, Kátia.
Exatamente, Marcos. Então é só entrar aí, viu, gente, www.ufsb.edu.br. E o bacana de quem fez o Enem de 2018 para cá, né? Muito legal. São ofertadas vagas também para ingresso nos cursos de licenciatura interdisciplinar em artes e suas tecnologias, licenciatura interdisciplinar em ciências da natureza e suas tecnologias e também licenciatura interdisciplinar em ciências humanas sociais e suas tecnologias, além desses outros cursos aí que a gente já falou. Olha, 12 horas e 24 minutos, nós vamos falar com ele, o nosso repórter Coutinho Neto, vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia, excelente terça-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra, ótima terça-feira, bom trabalho, Marcão.
Boa tarde, Coutinho, obrigado.
Para você também que está acompanhando já o Jornal do Meio-Dia, também uma ótima terça-feira, porque a partir de agora você vai embarcar comigo em nossa viatura virtual da Gabriela FM, trazendo notícias de polícia. Abra a porta, fique à vontade, coloque a sua máscara, aperte o seu cinto, passe o seu álcool em gel e apresente também o seu cartãozinho de vacinação, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Município de Ilhéus, hein? O Serviço de Investigação da 7ª Corpim recebeu uma denúncia anônima de maus tratos e cárcere privado contra uma criança no condomínio Sol e Mar, que fica localizado na zona sul da cidade de Ilhéus, no bairro do Couto. Uma equipe foi até o local informado a fim de averiguar a veracidade da denúncia. Ao chegar no apartamento denunciado, a equipe encontrou a porta aberta, pois as pessoas que estavam no apartamento evadiram quando perceberam a ação policial. Que os investigadores encontraram no apartamento 3 tabletes de maconha pesando aproximadamente 3 quilos do entorpecente e uma balança de precisão. Além disso, na residência também foi encontrado um cartão do SUS com as iniciais JPNAM. O material foi apresentado na 7ª Corpim para as medidas de polícia judiciária cabíveis. Os responsáveis pela residência serão investigados. O Conselho Tutelar da cidade de Ilhéus foi informado do fato. Um homem morreu em confronto com a polícia em plena BR-415 aqui no município de Ilhéus na noite de ontem, segunda-feira. O fato foi o seguinte: foi confirmada a morte do jovem que trocou tiros com a polícia na noite de ontem na cidade, na BR-415, aqui no município de Ilhéus, hein? De acordo com as informações, o homem foi identificado apenas pelo prenome de Mateus e era morador do bairro Daniel Gomes, na cidade de Itabuna. Após ser atingido no confronto que aconteceu na BR-415 em Ilhéus, o homem foi socorrido para o Hospital Costa do Cacau, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do homem, que tomou em confronto com a polícia, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus. Um homem foi preso no dia de ontem, segunda-feira, suspeito de mandar matar uma mulher a pedradas por causa da disputa de um terreno. Fato este ocorrido no município de Itambé, no sudoeste da Bahia. Jusilândia Silva Moraes foi atacado a pedradas no dia 27 de janeiro. Dois suspeitos de assassinar a vítima já estavam presos, conforme explicou o delegado titular de Itambé, Márcio Alain de Oliveira. O crime teria sido motivado por ameaças que eram feitas pela própria vítima. Após o cumprimento do mandado, o homem fez exames periciais e está à disposição da justiça. Município de Barra do Rocha, um caso de agressão contra uma mulher grávida em Barra do Rocha provocou indignação de testemunhas e levou um homem natural de Piauí à prisão. O fato aconteceu na noite do último domingo, quando policiais militares receberam a ligação do SAMU solicitando apoio à vítima de agressão. Os militares foram até o local, que fica no centro da cidade de Barra do Rocha, onde encontraram a mulher grávida, caída ao solo, desacordada, com hematomas no olho direito, edemas na face e olho e também na boca, com grave sangramento. Lesões que, segundo ela, teriam sido causadas pelo seu próprio companheiro. A guarnição efetuou rondas até encontrar o acusado, onde deram voz de prisão em flagrante delito. A vítima precisou ser encaminhada ao Hospital Geral de Piauí devido ao seu estado grave de saúde. O agressor foi apresentado em flagrante no plantão central de Barra do Rocha, na delegacia, posteriormente, também de polícia de Ipiaú. Portanto, em flagrante, no município de Barra do Rocha, envolvendo a tentativa de feminicídio. Daqui a pouquinho, retornaremos aqui a bordo da sua viatura virtual com novas notícias de polícia no Sul, Baixo Sul e também em toda a nossa grande Bahia, porque você continua aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações para nós. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Supermercado Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, 3675-2000, você fala conosco ao vivo ou por telefone, né? Ou você envia aí a sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029 e o Marcos já está dando aquela passadinha pelo WhatsApp, pela fanpage da Gabi, né? Fanpage no Facebook, porque muita gente acompanha a gente pela fanpage, né, Marcos?
Verdade, Kátia, isso aí. Mandar um alô para quem está na fanpage, o Antônio, né? Mando boa tarde aí, Kátia, Marcos, Antônio e Selma lá em Serra Grande acompanhando.
Oh, um abraço, pessoal da fanpage. Oh, um beijo para vocês que assistem a gente aqui pelo Facebook, né?
A Luciana, Facebook. A Luciana Santana também mandando boa tarde. Outras pessoas acompanhando aí pela fanpage.
Muito obrigada a todos vocês pela audiência.
No nosso WhatsApp, boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. Eu prefiro não me identificar. Para evitar represália, olha, moradores da Ponta do Ramo em Ilhéus clamam por segurança. Em aproximadamente 30 dias já tivemos 3 casas arrombadas.
Nossa.
A tranquilidade que tínhamos antes não existe mais. Precisamos de policiamento. Grato.
Então, atenção aí, a polícia militar, né? Ponta do Ramo aí, o povo do ponto, da Ponta do Ramo está pedindo socorro. Porque lá a violência está demais, né? Principalmente no desrespeito aí, no que diz respeito a arrombamento de casas.
É.
Mais alguma coisa?
A polícia tem que chegar lá e, né, dar um sacode, né, nesses meliantes para poder não acostumarem.
Exatamente, bem assim.
Boa tarde, Marcos, Kátia. Nós da comunidade de Urucutuca estamos sem água há 7 dias e a Embasa não se manifesta, né? Não dá nenhuma satisfação para a comunidade.
De novo, né? Novamente isso em Urucutuca. É uma falta de respeito tremenda, viu, Embasa? Que coisa absurda, viu? Uma vergonha isso para a Embasa. Mais alguma coisa?
Tem. Boa tarde, Kátia, Marcos. Sou a Kelly, do Alto Nerival, em Ilhéus, na Barra. Quero fazer uma reclamação sobre a Escola Batista Memorial, que o prefeito Mário Alexandre mudou lá para o Marciano, onde era a antiga creche do Meira. Quero dizer aqui que esse prefeito, que ali não é lugar para colocar as crianças para estudar. Essa chuvinha que deu hoje, né, tá um lamaçal triste, né? Teve uma criança que caiu,
nossa,
se melou de lama.
Senhora.
Então, prefeito, se fosse seu filho, você não colocaria, né, naquele lugar.
Não mesmo.
Feio deserto para as crianças, né? Que vai de carro, né? Bem, quem vai de bicicleta ou a pé fica difícil.
Que coisa horrível, viu? Então a gente gostaria de saber aí, né? A gente quer saber como é que fica. Vão ficar lá mesmo, nesse local, hein? Secretaria de Educação de Ilhéus. A secretária de Educação podia explicar isso para nós. O pessoal do setor de comunicação da prefeitura grava o programa todos os dias. Então, vocês estão ouvindo aí. Podia me mandar a nota sobre o SAMU, né? Que ontem o povo estava reclamando que não tinha ambulância. Me mandar a nota aí também, explicando essa questão aí, né? Do colégio... como é o nome? É Batista Memorial?
É.
É isso mesmo o nome?
Lá da Barra, que mudou para Antiga creche Meira, né?
Pois é. Então, pessoal da comunicação, dá um alô aí, né, para esses secretários aí, questiona lá, vê o que, que tem aí de informação sobre isso, explica para nós, só enviar uma nota aí, vocês têm meus contatos, né, a gente divulga aqui, tá bom? Mais alguma coisa, Marcos Bezerra?
Sim, o Jorge Viana manda boa tarde, morador da Rua 8, né, no Jardim Pontal, em Ilhéus. A nossa rua, né, se é que podemos chamar de rua, ela se encontra cheia de poças, né, e lagoas. Estou apelando para este canal para reclamar o abandono dos responsáveis por passar uma retroescavadeira, pelo menos, para nivelar a rua. Depois que a obra da Embasa passou, virou um grande transtorno aí.
É mesmo. Tá feio aquele ali no Jardim Pontal, né? E seria interessante, né? O ideal é a Secretaria de Infraestrutura resolver isso, né? Porque a Embasa sai abrindo os buracos aí para resolver alguns problemas e os buracos vão ficando. Aí tapa lá de qualquer jeito e fica aquela situação horrível. E o caso do Jardim Pontal tá cada vez pior, né? E a gente não vê uma preocupação da Prefeitura de Ilhéus em resolver isso. E o IPTU, eu tenho certeza que não é barato ali. Uhum. Não é, galera do Jardim Pontal? Tô errada? Não tô, eu sei o que eu tô falando. Né? O povo paga um IPTU caro para isso, Marcos, para ter ruas desse tipo aí, em Ilhéus.
É, né?
Uhum. É uma triste realidade, viu? Mais alguma coisa? Ou daqui a pouco a gente retorna aí.
Tem boa tarde, meus amores. Hoje é meu aniversário, estou fazendo 4.5, a Angélica Guimarães.
Que
ela
legal.
Agradece o carinho, está morando lá no Rio do Engenho.
Ô, Angélica Guimarães, um beijo para você, feliz aniversário, tá? Muita saúde para você, muitas felicidades. Comemore aí, faça um brinde à sua vida hoje, viu? Ou muitos brindes. Parabéns, Angélica, feliz aniversário. E todos os aniversariantes de hoje, dia 5 de abril. Um beijo para todos vocês, tá? Parabéns mesmo. Segunda-feira é minha folga, meu aniversário. Ah, não, né, Marcos? Vai cair no domingo,
no domingo, né?
Ah, gente, não tem folga, gente. Esse ano me dei mal. Marcos que se deu bem, que foi numa segunda.
Uhum.
Não tem problema não, segunda eu vou estar aqui, viu? Trabalhando, se Deus permitir.
Parabéns, Angélica, felicidades para você, muita saúde, viu?
É. Para ela e todos os aniversariantes do dia. Mais alguma coisa?
Olha, boa tarde, Kátia, Marcos, não quero me identificar aqui em Castelo Novo, está demais. Pedimos a presença da polícia, muita violência. Na semana passada, dois casais se juntaram para espancar uma senhora. Ontem juntaram duas mulheres para bater em um adolescente, né, e deficiente, triste.
Onde isso, mano?
Castelo Novo.
Gente do céu, pelo amor de Deus, as pessoas perderam a noção, né? Perderam o juízo completamente, o que é isso? Tanta violência, gente, seja qual for o problema, resolvam no diálogo, pelo amor de Deus. Tentem fazer uma audiência de conciliação entre vocês mesmo. Né? Na paz.
Usar o bom senso.
Usar o bom senso, que isso? Então a polícia está precisando circular. A polícia está precisando circular mais em Castelo Novo, viu? Mais em Castelo Novo, porque, pelo amor de Deus, né? Isso não tem nem lógica, eu credo, parecendo que está na era do cangaço, sei lá o que é. Que isso?
Uhum.
É muita violência para mim, pelo amor de Deus. Mais alguma coisa, Marcos?
Boa tarde, Sambaituba tem quase 10 dias sem aula, colocou aqui o ouvinte também.
Vixe, o que está ocorrendo, hein? Secretaria de Educação de Ilhéus. Mais de 10 dias em Sambaituba sem aula, houve algum problema? O que está impossibilitando, né, ter essas aulas aí?
Sambaituba tem quase 10 dias sem água.
Ah,
eu falei aula?
Aula, você falou?
Sem água.
Então vamos corrigir, gente, não é?
Sem água.
Eu entendi aulas. Sambaituba, Embasa também que fornece água lá? Já são 10 dias sem água em Sambaituba. Sambaituba fica em Ilhéus, né? Até onde eu sei, a Embasa que fornece a água aqui, né? No município de Ilhéus. Vamos atender um ouvinte que está na linha. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, Kátia Gomes, Marco Bezerra.
Boa tarde.
É Paulo aqui, eu falo aqui do Malhado, aqui da Rua Uruguaiana, porque pedindo a vocês aí para, viu? Para dar um alô para o pessoal do Fumapê aí, que aqui o Malhado tem picheado de muriçoca, rapaz.
Misericórdia. Imagino.
Hã?
Imagino, meu amigo, não é brincadeira não, viu?
Viu? Aqui, principalmente na Rua Uruguaiana, rapaz, aqui em casa eu não durmo de noite.
Rua Uruguaiana.
É.
Pronto.
Viu? Uhum. Eu vou marcar aqui pra te dar uma passadinha aqui que... de manhã, pela manhã, elas atacam mesmo de manhã.
Nossa senhora, é ruim mesmo.
É porque assim, quando chove, aí a água da chuva, aí aumenta o nível lá no valetão da feira, aí cobre os matos lá do valetão, aí assanha elas.
Entendo. Tá bom, meu filho, vamos falar aqui sim, tá?
Uma ceia aqui no Malhar, na Rua Uruguaiana, tá demais.
Tá bom então, nós vamos fazer esse pedido também. Boa tarde.
Boa tarde.
Então, atenção aí, a Secretaria de Saúde... Os moradores da Rua Uruguaiana, no bairro Malhado, em Ilhéus, pede aí urgente a circulação do carro fumacê, né? Porque esse excesso aí de muriçoca incomoda, né, Marcos? É complicado. Uhum. Imagine para dormir, né? Muitas muriçoca não dá, não. Complica mesmo. É bem difícil. Então, a gente pede essa sensibilidade aí, né? A Secretaria de Saúde de Ilhéus conseguir... Porque até onde eu entendo, parece que tem que acionar a CESAB. Lembra que a CESAB... libere os carros, né? Fumacê. Se for isso mesmo, pronto. Acionem aí a CESAB, né? Solicitem esses carros. Faz um cronograma aí para atender, né? Todo o bairro do Malhado. Depois vai mudando de bairro aí. E seria interessante atender. É claro que é interessante atender toda a cidade, né? Mas, claro, para isso tem que ter um cronograma. Então, o pessoal da Rua Uruguaiana, no Malhado, tá pedindo socorro aí, solicitando esse carro fumacê para ver se diminui mais essas muriçocas.
Boa tarde, Kátia, Marcos, sou morador de Urucutuca, em Ilhéus. Quero fazer a reclamação, pois já tem mais de 7 dias que estamos sem água e até agora também, embasa nada, né?
Também. Olha, outro morador de Urucutuca reclamando, embasa sem água, Sambaituba. E aí, qual a explicação? O que está ocorrendo nessas áreas? O pessoal da embasa pode nos explicar, por gentileza? Que a continha chega bonitinha, hoje chegou, hoje ela chegou, inclusive. Recebi já. O boleto não falha, né, Marcos? Esse boleto não falha.
É verdade.
Ai, ai. Não erra o caminho, não. Sim, Marcos Bezerra, mais alguma coisa?
Boa tarde, Marcos, Kátia. Nós aqui, moradores de Sambaituba, gostaríamos de obter uma resposta em relação ao cartão dos móveis que perdemos, né, com a enchente. Até agora ninguém nos fala mais nada, né?
É de onde essa pessoa?
Sambaituba.
Então tá aí, viu, Secretaria de Desenvolvimento de Ilhéus, Social, o pessoal de Sambaituba quer saber sobre esse cartão aí para eles comprarem, né, ou receberem, não sei, os móveis. Precisa de uma solução, né? Tem que ajudar esse povo, gente, pelo amor de Deus.
Tem mais aqui, boa tarde, sou moradora da Lagoa Encantada, quero pedir policiamento, né, aqui para a Lagoa Encantada, está... tendo muito roubo nas casas, estão roubando botijão. Desde já agradeço. Se não me engano, é 70 CIPM de Ilhéus aí que cuida da Zona Norte, né? Uhum. Passa mais pela Zona Norte lá, Lagoa Encantada, Mamuã, o povo está pedindo socorro.
Eu estou vendo bastante policiamento nas ruas de Ilhéus, né? A gente passa pelo Pontal, a gente vê, ali na Zona Sul também a gente está vendo, né? Eu parabenizo o comando da Polícia Militar aqui, né? O Regional Sul. Acho que é o CPR Sul, né? Mas a gente aproveita e faz essa solicitação à CPR Sul para atender essas comunidades, né? A região norte de Ilhéus tem um pedido de socorro mesmo, viu? Precisando de mais policiamento por lá. Até para deixar claro aí para esses folgados, né? Que acham que pode estar invadindo as casas assim das pessoas à vontade, né?
É isso.
E assaltando à vontade. Né? Eles vão ficar espertos e vão se tocar e deixar o povo em paz. Né? Assim a gente espera. 12 horas e 49 minutos, vamos de mais informações aqui no Jornal do Meio Dia. Olha que notícia boa, né, Marcos Bezerra? Pela primeira vez em 2 anos, a Bahia passa 24 horas sem registro de novo caso de Covid-19, né?
É isso aí, nenhum caso novo de Covid-19 foi registrado no boletim epidemiológico mais recente da CESAB, publicado ontem, segunda-feira. É a primeira vez que isso ocorre desde o dia 6 de março de 2020, data do primeiro registro da doença no estado. Desde a chegada do vírus na Bahia, dos 1.534.051 casos confirmados, 1.503.032 já são considerados recuperados, 1.288 estão ativos e 29.731 tiveram óbito confirmado, sendo 5 registrados na segunda-feira. O Laboratório Central da Bahia, LACEN, registrou uma redução de mais de 86% na proporção de diagnósticos do coronavírus em relação aos testes realizados no estado nos últimos 19 dias.
Pois é, que bacana, né? Que continue assim, sem registrar casos novos de Covid e que logo, logo a gente possa dizer que a pandemia acabou, né? Olha, 12 horas e 50 minutos, nós já vamos preparar para acionar ele, tá? O nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a segunda entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Muito obrigado você, Kátia, muito obrigado a você, Marcos, pelo nosso retorno aqui, participando com a sua viatura virtual da Gabriela FM no Jornal do Meio Dia. Vamos circular agora por toda a nossa grande Bahia. A Polícia Civil prendeu no município de Piaú, na manhã de ontem, Joelton Santos Santana. Ele é investigado pela morte de Marcel da Silva Vieira, conhecido como Billy. A vítima trabalhava em uma pousada de luxo, de nome Paraíso Perdido, no município de Jaguaripe. A informação foi confirmada pelo delegado Isaías Neto, titular da Delegacia Territorial de Piaú. De acordo com as investigações, o suspeito, antes de fugir, havia confessado o crime a uma irmã. O inquérito da morte de Marcel foi concluído e encaminhado à justiça no último dia 29 de março. 5 pessoas foram indiciadas pelo crime. No total, 4 foram presas e uma adolescente foi apreendida por envolvimento nas mortes de Marcel e de Leandro Troeschi, que era dono da pousada Paraíso Perdido. Leandro foi encontrado morto dias antes do funcionário, com marca de tiro na cabeça. Entre as prisões está a de Maqueila Bastos, que é amiga da viúva de Leandro, Shirley Figueiredo, que permanece foragida da justiça. Município de Ibirapitanga. O adolescente Alan Bispo dos Santos, de apenas 13 anos de idade, morreu após se afogar no rio Oricó. O corpo do adolescente foi encontrado no final da manhã de ontem, segunda-feira, em uma área próxima do local onde ele desapareceu no último domingo. De acordo com familiares do adolescente, ele não sabia nadar e saiu de casa no domingo para tomar banho de rio com amigos, como costumava fazer. Alan teria subido em uma jangada, mas caiu no rio e desapareceu. Os bombeiros foram acionados e chegaram no local já no finalzinho da tarde de domingo. Porém, as buscas não avançaram por falta de iluminação natural, sendo retomadas nessa segunda, quando o corpo do adolescente foi encontrado. Olha, extremo sul da Bahia, a Polícia Civil do Prado está investigando a autoria de homicídio ocorrido nos primeiros minutos de ontem, segunda-feira, após acontecer uma discussão em um torneio de sinuca ocorrido em Prado. A vítima, Esdras do Santos Silva, tinha apenas 19 anos de idade. O jovem se envolveu em uma discussão com uma pessoa não identificada e este teria dito que aquele momento teria grandes consequências e acabou saindo do local. Pouco tempo depois, um atirador chegou ao local portando uma arma de fogo e atirou por várias vezes contra o seu desafeto, que não teve chance de defesa. Olha, Alessandro Santos Paz, conhecido como Zói, morreu em confronto com a Petro 77 no povoado do Choça, município de Vitória da Conquista. O resistente chegou a ser socorrido até o hospital local, mas lá evoluiu a óbito. Inclusive, segundo informações policiais, Zói era considerado chefe do tráfico no bairro das Pedrinhas, em Conquista. O mesmo tinha diversas passagens pela polícia. Em nossa grande Bahia, madrugada de ontem, segunda-feira, um crime chocou a cidade de Jaguaquara. Um jovem foi morto covardemente por um indivíduo que, sem motivos, deflagrou um tiro de arma de fogo contra a vítima. Este fato aconteceu por volta das 2 horas da madrugada no centro daquela cidade, quando o criminoso estava com a sua esposa consumindo bebidas em um bar local. Então, um ex-genro da mulher apresentou a vítima a Matheus Souza dos Santos e que ficaram conversando. Quando Ian chegou, com tom de arrogância, perguntou o que o rapaz queria com sua esposa. Em seguida, lhe alvejou com um disparo de arma de fogo que atingiu a sua face. Matheus foi socorrido com urgência e encaminhado ao Hospital Municipal, em seguida regulado para Jequié, mas morreu logo na saída da cidade. O atirador continua foragido e a polícia está no seu encalço. Portanto, você acompanhou comigo a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM nesta terça-feira, o que foi notícia de polícia. Retornaremos amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. 12 horas e 56 minutos. Temos mais mensagem no WhatsApp ou podemos ir direto aqui para o Noticiário Nacional?
A Rilze, que mora no Novo Ilhéus, disse que a prefeitura não veio e não fez o que eles prometeram, né? O que foi combinado, passar a máquina nas ruas do bairro Novo Ilhéus. É, vieram passar a máquina na metade da ladeira, isso é inadmissível. Então, o pessoal lá da Rilze, né, os moradores da rua lá do Novo Ilhéus, do bairro, pedem para que eles terminem o serviço lá que começaram.
Então pronto, está registrada a sua reclamação, Rilze. Mais alguma coisa?
O pessoal lá que pede, né, ajuda já novamente na BR-251, Ilhéus Buerarema.
É o movimento Salve a BR-251, isso. Né? Tá lá, que há muitos anos... nessa mesma situação, pedindo para recuperarem, melhorarem a estrada, né, que liga Ilhéus a Buerarema, né, Marcos? Uhum. E muitos agricultores ali precisam escoar, né, sua produção. E tem muitas, muitas dificuldades mesmo, tá? E ninguém, né, governo do estado, que é responsável aí pela rodovia, apesar de ser uma rodovia federal, tá na responsabilidade do estado e até hoje o governo do estado não... fez as melhorias. E olha que existe um termo de ajustamento de conduta na Justiça Federal, né? Mas o governador não respeita. Ele não tá nem aí, ele tá preocupado agora com política. Ele vai reeleger o candidato, eleger o candidato dele, né? É. Vamos aguardar. Ai, ai. 12 horas e 57 minutos, Noticiário Nacional. Vamos atualizar as informações da situação das chuvas no Rio de Janeiro, né, que acabou deixando aí mais de 7 mil pessoas desalojadas e desabrigadas. Então, mais de 7 mil pessoas já tiveram que deixar suas casas por conta das fortes chuvas que atingiram várias cidades do Rio de Janeiro desde a última quinta-feira, viu, gente? Dessas, 5.628 são moradoras dos municípios de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Prefeitura, o plano de contingência do município, feito para os verões 2021 e 2022, revelou que há mais de 47 mil moradias localizadas em áreas suscetíveis a inundações, afetando 23,98% da população. Até o momento, foram contabilizadas 19 mortes no estado. Na Costa Verde, Angra dos Reis teve 10 vítimas. Já em Paraty foram 6 óbitos. As cidades de Mesquita, na Baixada Fluminense, e Cachoeira de Macacu, na região metropolitana, registraram um óbito cada. 4 pessoas seguem desaparecidas, 3 na região de Ilha Grande, em Angra, e uma, né, em Paraty. Então, hoje, gente, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, visita os 2 municípios, né, da Costa Verde para avaliar aí as necessidades das áreas. Em Angra dos Reis, onde são cerca de 470 pessoas em casas de parentes e 314 em pontos de apoio da prefeitura, o Daniel Ferreira irá assinar a portaria que institui diretrizes e procedimentos para a construção de unidades habitacionais destruídas por desastres naturais. Na cidade de Paraty, será realizada uma reunião com a prefeitura local para tratar sobre as ações de resposta aos prejuízos. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, estiveram no Rio de Janeiro ontem para sobrevoar as áreas mais afetadas. Também ontem, o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, autorizou o repasse de mais de 2 milhões para Angra dos Reis, no Rio, que registrou 821 marcos milímetros de chuva em 48 horas.
Muita chuva. Né?
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. É muita chuva, gente. Então, de acordo com informações do governo, os recursos repassados à cidade fluminense serão utilizados na compra de cestas de alimentos, colchões, limpeza, dormitório e kits de higiene pessoal. Ao todo, cerca de 86 mil pessoas serão beneficiadas. Então, além de Angra dos Reis, O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência também no município de Paraty. Então, com isso, a cidade pode pedir recursos para ações de resposta. E as cidades de Nova Iguaçu, Mangaratiba, Paraty e Angra dos Reis também declararam estado de emergência por conta das chuvas. Que situação, hein, Marcos?
É triste.
Ai, ai. Marcos, por gentileza, a Receita Federal prorrogou o prazo, né, de entrega da declaração do imposto de renda?
É isso, a Receita Federal prorrogou até o dia 31 de maio o prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física em 2022. A Instrução Normativa 2077, com a ampliação do prazo, está publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A instrução, porém, mantém o cronograma de restituições de 2022. Conforme a Receita, a prorrogação visa mitigar eventuais efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19 que possam dificultar o preenchimento correto e envio das declarações, visto que alguns órgãos e empresas ainda não estão com seus serviços de atendimento totalmente normalizados.
Olha, atenção, o Enem 2022 tem inscrições abertas para pedido de isenção. Então, o Ministério da Educação abriu desde ontem o prazo para pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem 2022 e os estudantes podem pleitear o direito até o dia 15 de abril por meio da página do participante. No ano passado, a taxa foi de R$ 85,00, tá? E aí, o mesmo prazo vale para os estudantes que obtiveram a isenção em 2021 por motivo justificado não puderam fazer o exame. Agora eles podem justificar a falta e garantir a isenção para o prazo de 2022. O MEC divulgará os resultados do pedido de isenção e da justificativa da falta de 2021 no próximo dia 22 de abril. Após a divulgação, de 25 a 29 de abril, o estudante que tiver o pedido de isenção negado poderá recorrer e os recursos serão concluídos até 6 de maio, ok? O direito à isenção é garantido a todos os estudantes que estão no último ano do ensino médio em escolas públicas, assim como para quem fez todo o ensino médio em escola pública. Pela regra socioeconômica, a isenção é direito de quem tem renda familiar igual ou inferior a R$ 1.881 por pessoa. A isenção também é assegurada ao estudante membro da família inscrita no CadÚnico Único. Bem... rapidamente aqui, deixa eu só fazer aquele resumo para vocês, né, da situação dessa guerra, né, gente, que ainda, né, existe a guerra da Ucrânia, da Rússia, né, contra a Ucrânia. Últimas informações aqui rapidamente, russos mataram civis por prazer e ações não diferem de outros terroristas. Quem disse isso foi o presidente da Ucrânia, o Zelensky. Rússia diz que serviços especiais da Ucrânia encenaram o assassinato de civis em Bucha. Olha que coisa. Países expulsam diplomatas russos após Bucha. Após essa situação, né? Daqueles civis que foram encontrados mortos lá. E Rússia acusa a Ucrânia de encenação. Situação muito complicada, né, gente? Até agora. Inclusive, o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, disse que negociação com Rússia é a única opção para fim da guerra. Então, a gente vai continuar acompanhando essa situação aí. Enfim. Bem, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de abril, fica por aqui. É um oferecimento. Rede UniFTC, você em movimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, a outra na Marquês de Paranaguá. Né, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, uma ótima tarde para você, para os nossos ouvintes, e até amanhã na edição de quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, se assim Deus nos permitir. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes, ótima tarde para você também, e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil, melhor do pagode romântico, as duas têm o Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.